Boa tarde, Letícia. Boa tarde, ouvintes da rádio CBN. Nós estamos praticamente às vésperas da semeadura da safra de verão do ciclo 2024/25, que é cercado de muitas expectativas, né, em função do que aconteceu esse ano, que foi um ano complicado, questões climáticas, pouca chuva, altas temperaturas. E nós vamos conversar sobre a próxima temporada aí, né, 24/25, com o pesquisador da Embrapa Soja de Londrina, o Henrique De Biasi. Então, boa tarde, Henrique, tudo bom?
Boa tarde, Rogério, Letícia, todos os ouvintes da CBN, tudo bom?
Henrique, o que é preciso o produtor fazer para ter uma boa safra? A gente sabe que o planejamento agora já não dá mais tempo, né, de planejar toda a sua safra, mas o capricho é algo que pode ajudar muito o produtor. Né?
Nós temos visto, né, que um dos grandes diferenciais dos produtores que têm obtido sucesso, altas produtividades, mesmo em anos difíceis, né, com problemas de déficit hídrico, altas temperaturas, são aqueles produtores que se dedicam à atividade, buscando novas tecnologias, buscando novas informações, né, e que realmente se atentam a todos os detalhes, né, para a condução de uma boa lavoura. Né. Como você bem falou, né, Rogério, nós já estamos aí numa fase em que o planejamento em si já foi iniciado, né, o produtor deve estar já com todos os insumos prontos, a semente pronta, só esperando o momento certo, né? E agora a grande questão, né, é se atentar realmente para a qualidade da operação de semeadura, né? A gente sempre lembra que agora é um momento de bastante ansiedade, né? Os produtores com que a gente tem falado estão aí na expectativa, ansiosos, né, pelo início do plantio, mas é sempre importante, né, que o produtor pense que a grande parte do potencial produtivo já é decidido na largada, na semeadura. Então, atentar para a umidade correta do solo, né? Tentar evitar sempre que possível semeaduras no pó, né, com o solo seco, esperar o perfil de solo estar úmido, né? Porque nesse caso o vigor da semente é preservado. Os organismos que estão sendo aplicados junto à semente, como o bradirrizóbio e outros agentes de controle biológico, o azospirilum também, no caso da co-inoculação, eles vão funcionar bem. Então, atentar para a umidade correta da semeadura, atentar também para a velocidade de semeadura, né? Evitando velocidades excessivas, né? Tudo isso é fundamental para estabelecer uma lavoura com a população correta, bem distribuída, né, para que a safra largue da melhor maneira possível.
Você fala muito da questão de solo, você é especialista em solo, né, logicamente, que fala muito sobre isso, porque você atua nessa área, né. O trabalho do cuidado que o produtor tem que ter, por exemplo, com relação à cobertura do solo, ao perfil do solo, fala um pouquinho sobre isso, para que, lógico, isso não é uma coisa que vai... O produtor vai fazer de imediato, isso leva anos para você realmente ter resultado. Mas fala sobre a importância do produtor investir na palhada, naquele mix de culturas de inverno, para que realmente ele tenha uma palhada e o que essa palhada pode significar para ele em termos de produtividade.
O manejo do solo, ele é embasado na produção de palha e raízes. Então, uma boa safra de soja, na verdade, ela começa com o adequado planejamento do período de inverno, né? Nós sabemos que na nossa região aqui há um predomínio da sucessão soja, milho, segunda safra, também um pouco de soja, trigo. É um sistema que tem trazido crescimento para a região, né? Um sistema intensivo, mas também a gente tem visto que o uso contínuo dessa sucessão, soja, milho, soja, trigo, traz no longo prazo alguns problemas, como baixa cobertura do solo, compactação do solo, doenças radiculares, principalmente as ocasionadas por nematóides, também aumenta a incidência de plantas daninhas com tolerância ou resistência a herbicidas. Então é importante que o produtor, quem não faz ainda, se atente a outras opções para diversificar esse sistema soja-milho, aumentando assim a produção de cobertura e raízes. E a importância da cobertura é muito clara, né? Ela forma um colchão, né? Que protege o solo do impacto da gota. E ao proteger o solo do impacto da gota, ele evita a formação de crostas superficiais, e isso faz com que mais água infiltre no solo e também diminui então a água que fica disponível para escoar, ocasionando erosão. Esse colchão de cobertura, ele também reduz a perda de água por evaporação, então fica mais água disponível para a raiz da planta absorver. Os nossos trabalhos mostram que a cada tonelada de cobertura se reduz em 6 a 7% a perda de água por evaporação, que é uma água, como o próprio nome diz, perdida. E por fim, essa cobertura, ela mantém a temperatura do solo num valor adequado. Adequado para o funcionamento das raízes e também adequado para o funcionamento de todos os processos biológicos, como a gente mencionou, por exemplo, a inoculação com bradirizóbio, a inoculação com azospirilo e outros agentes biológicos, né, que estão no solo ou que são adicionados. E a raiz, né, a raiz das culturas que são usadas no outono e inverno, ela é essencial para construir a estrutura do solo, construir os chamados bioporos, que vão servir de caminhos para que a raiz de soja cresça em profundidade e também a água infiltre e seja armazenada. Então hoje a gente chega a ter, onde você tem todo esse arcabouço de raiz e palha, né? Você consegue ali aumentos de 10 a 15% na produtividade da soja num ano normal. No ano seco a tendência é essa diferença ser ainda maior, sem falar na redução de custos.
Tem produtores que não investem, por exemplo, em culturas de inverno como a braquiária, alegando que ela vai concorrer com o milho, vai causar uma perda de produtividade aí. E assim, os produtores, alguns deles inclusive, dizem que não funciona. O que você tem a dizer sobre isso?
Tudo que nós falamos é embasado em dados de pesquisa, né? Feito em várias regiões do Paraná e também com dados obtidos em outras regiões por nossos colegas de outras unidades da Embrapa e outros institutos de pesquisa. O consórcio milho com braquiária é uma das principais alternativas que nós temos para melhorar o sistema de produção, né? Permite você colocar mais palha e raiz sem tirar o milho. Olha que beleza! Consegue manter as duas culturas que produzem grãos e ainda produzir um adicional de palha e raiz, melhorando, trazendo todos aqueles benefícios que a gente falou anteriormente. E os nossos dados de pesquisas mostram, em várias regiões, por mais, começamos aqui com as pesquisas em 2006, então são quase 20 anos, né? E o que os dados mostram? Primeiro, aumento da produtividade da soja. Segundo, no caso do milho, nos três a quatro anos iniciais, há uma perda de produtividade no milho pela competição da braquiária. Essa perda, ela gira em torno de 5%, tá? Agora, depende muito da região. Tem casos que nem no início perde. E aí, só que a partir do terceiro, quarto ano, o solo melhora tanto que essas perdas deixam de ocorrer. E nós temos áreas hoje em experimentos e também com produtores que já utilizam com mais de 10 anos de consórcio milho-braquiária, onde não há perda de produtividade no milho. Pelo contrário, muitas vezes o milho está produzindo mais do que no não consorciado. Não é que a braquiária deixou de competir, é que o solo melhorou. Tem um exemplo, por exemplo, de um produtor que produziu esse ano 394 sacos por alqueire de milho segunda safra consorciado com braquiária. Já faz há vários anos o sistema. E a soja também responde. Então, a resposta é essa. Nos primeiros anos pode haver perdas, mas essas perdas são menores que os benefícios. E do terceiro, quarto ano em diante, é que as pesquisas mostram, essa perda, ela realmente desaparece. O que a gente indica para o produtor que nunca fez e quer começar, começa numa área pequena, sei lá, 2, 3 alqueires. Se não deu muito certo no primeiro ano, não desiste, é questão de ajuste. Quem começou no consórcio, e começou dessa forma, devagarinho, está até hoje, nunca sai, porque os benefícios são muitos.
Ok, então nós conversamos com o pesquisador da Embrapa Soja, Henrique De Biasi. Henrique, grato pela sua participação aqui no CBN Rural.
Muito obrigado e uma boa safra a todos.
Uma boa tarde e voltamos com você aí, Letícia.